Elijah, número 11. O primeiro erro.
A rebelião do bezerro de ouro de Aral, no início do antigo Israel, harmoniza-se profeticamente com a rebelião de Jeroboão no início das 10 tribos do reino do norte de Efraim. Essas histórias sagradas tipificam a rebelião do Adventismo em 1863. Existem, é claro, outras testemunhas de 1863, mas Aral e o rei Jeroboão constituem testemunhas que se sobrepõem à história de 1863, e todas essas histórias ilustram o movimento dos 144 mil, que é o chifre protestante, não apenas durante os dias finais do sexto reino da profecia bíblica, mas até o fechamento do tempo de graça. Essas histórias também abordam a história paralela do chifre republicano no sexto reino. De modo geral, é uma verdade muito difícil para aqueles que creem que a Igreja Adventista do sétimo dia é o povo remanescente de Deus no fim do mundo. Essa crença é o nosso primeiro erro. Não há evidência bíblica de que a Igreja Laodiciana represente o povo que é erguido como um estandarte durante a crise da lei dominical. Nosso primeiro erro é aceitar a falsa premissa de que seja assim. O estandarte no fim do mundo é composto por aqueles que foram expulsos pelos membros da sinagoga de Satanás.
E levantará um estandarte para as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e reunirá os dispersos de Judá dos quatro cantos da terra. Isaías 11 horas e 12.
São os adventistas laodicenses que lançam fora aqueles que devem ser o estandarte.
Ouvi a palavra do Senhor, vós que tremeis diante da sua palavra, os vossos irmãos que vos odiaram, que vos expulsaram por causa do meu nome, disseram, que o Senhor seja glorificado, mas ele se manifestará para a vossa alegria, e eles serão envergonhados. Isaías 66, 5.
Os que servem de estandarte são expulsos por causa do nome de Cristo. O nome que produz o ódio é Alfa e Ômega, pois o princípio de Alfa e Ômega é o que identifica claramente quem a Igreja Adventista do sétimo dia representa na profecia bíblica. A parábola das 10 virgens representa o Adventismo.
A parábola das 10 virgens em Mateus 25 também ilustra a experiência do povo adventista. O Grande Conflito 393.
A parábola se cumpriu no início do Adventismo e se cumpre novamente ao pé da letra no fim.
Muitas vezes apontam-me a parábola das 10 virgens, das quais 5 eram prudentes e 5 nécias. Esta parábola tem sido e será cumprida ao pé da letra, pois tem uma aplicação especial para este tempo e como a mensagem do terceiro anjo tem sido cumprida e continuará a ser verdade presente até o fim do tempo. Review and Herald, 19 de agosto de 1890.
As virgens insensatas que acordam e reconhecem que não têm óleo são os laodicenses.
O estado da igreja representado pelas virgens insensatas também é referido como o estado laodiciano. Review and Herald, 19 de agosto de 1890.
A luta das virgens prudentes, representadas também como a igreja de Filadélfia, é como a igreja que se diz judia, mas não é.
Eis que farei com que os da sinagoga de Satanás, que dizem ser judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e adorar aos teus pés, para que saibam que eu te amei. Apocalipse 3 horas e 9.
A irmã White aborda este versículo na primeiríssima publicação após o grande desapontamento.
Você pensa que aqueles que adoram aos pés do santo, Apocalipse 3 horas e 9, serão por fim salvos? Aqui devo discordar de você, pois Deus me mostrou que essa classe era composta de adventistas professos, que haviam apostatado e, novamente, crucificaram para si mesmos o Filho de Deus e o expuseram ao vitupério. E na hora da tentação, que ainda há de vir, para revelar o verdadeiro caráter de cada um, saberão que estão perdidos para sempre, e dominados por angústia de espírito, se prostrarão aos pés do santo. Word to the Little Flock, 12.
No capítulo 5 de Isaías, o Cântico da Vinha, que Cristo mais tarde utilizou, é mencionado pela primeira vez.
Agora cantarei ao meu amado um cântico do meu amado acerca da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro muito fértil, e cercou-a, e tirou-lhe as pedras, e plantou-a com a mais excelente videira, e edificou uma torre no meio dela, e também fez nela um lagar, e esperou que desse uvas, mas deu uvas bravas. E agora, ó habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julgai, peço-vos, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha, que eu não lhe tenha feito? Porque, esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas. Isaías 5:1-4.
A parábola, quer no Antigo Testamento quer no Novo, identifica a Igreja de Deus como sendo rejeitada por Deus por se recusar a produzir os frutos para os quais foi levantada. Em Isaías 5, na conclusão da parábola, é identificado o castigo da vinha, ao mesmo tempo que se promete erguer um estandarte às nações. Claramente, a vinha não é o estandarte.
Portanto, a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo, e estendeu a sua mão contra eles e os feriu, e os montes tremeram, e os seus cadáveres foram dilacerados no meio das ruas. Por tudo isso a sua ira não se desviou, mas a sua mão ainda está estendida. E levantará um estandarte às nações de longe, e lhes assobiará desde os confins da terra, e eis que virão rapidamente, com grande presteza. Isaías 5:25-26.
Quando Jesus, mais tarde, cantou a canção como parábola, sua conclusão foi igualmente decisiva.
Ouvi outra parábola, e havia um certo proprietário que plantou uma vinha, cercou-a ao redor, cavou nela um lagar, construiu uma torre, arrendou-a a lavradores e partiu para um país distante. Quando se aproximou o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Mas os lavradores agarraram os seus servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram outro. De novo enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e fizeram-lhes o mesmo. Por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo, não de respeitar o meu filho. Mas, vendo os lavradores o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E, agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe, e fará perecer miseravelmente esses homens maus e arrendará a sua vinha a outros lavradores, que lhe entreguem os frutos a seu tempo. Disse-lhes Jesus, nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que produza os seus frutos. Quem cair sobre esta pedra ficará despedaçado, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. E, ouvindo os principais sacerdotes e os fariseus as suas parábolas, perceberam que falava a respeito deles. Mateus 21:33-45.
A Igreja Adventista do Sétimo Dia Laodiciana não é o estandarte erguido. A vinha dos últimos dias, que foi tipificada pelo antigo Israel, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia Laodiciana, mas haverá uma nação que produzirá o fruto que se qualifica como as primícias, que é o que são os 144 mil.
Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Estes foram redimidos dentre os homens, sendo as primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse 14:4.
Como um pendão, serão empregados pelo pai de família para recolher a colheita final. A Igreja Adventista do Sétimo Dia Laodiciana é a vinha que rejeitou a pedra angular dos sete tempos de Moisés. A partir daí houve uma descida progressiva a trevas cada vez maiores. O pendão será uma raiz de Jessé. A raiz de Jessé, ou Davi, representa a última verdade que Jesus apresentou aos judeus contenciosos em sua história. É um símbolo do princípio do Alfa e do Ômega, que os lavradores infiéis, tanto do Israel antigo quanto do moderno, se recusam a compreender.
E naquele dia surgirá uma raiz de Jessé, que se erguerá como estandarte dos povos, a ela recorrerão os gentios, e o seu descanso será glorioso. Isaías 11:10.
Irmão White e James White identificam claramente que, até 1856, o movimento havia se tornado Laodiceia. Então, quando é que ela indica que ele alguma vez aceitou a mensagem aos laodicianos? Ela nunca o fez. Nosso primeiro erro é aceitar a afirmação de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem sido uma igreja vitoriosa ao longo de sua história. É exatamente o oposto. Se aceitarmos essa primeira premissa equivocada, nossos olhos se fecham para fatos proféticos que ensinam o contrário. Por exemplo, a irmã White identifica repetidamente que a história do antigo Israel literal ilustra a experiência e a história do moderno Israel espiritual. Muitas vezes, quando ela se refere ao Israel antigo como exemplo para o Israel moderno, ela simultaneamente cita a declaração clássica do apóstolo Paulo sobre o mesmo fato.
Ora, todas estas coisas lhes aconteceram como exemplos, e foram escritas para nossa admoestação, nós sobre quem já chegaram os fins dos tempos. 1 Coríntios 10:11.
O apóstolo Paulo, no versículo 11, está resumindo os 10 versículos anteriores.
Ora, irmãos, não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram o mesmo alimento espiritual, e todos beberam a mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, para que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não sejais idólatras, como alguns deles, como está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para folgar. Nem pratiquemos a fornicação, como alguns deles praticaram, e caíram num só dia 23 mil. Não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e foram destruídos pelas serpentes. Nem murmureis, como alguns deles também murmuraram, e foram destruídos pelo destruidor. 1 Coríntios 10 e 1:10.
Paulo e a irmã White não usam o antigo Israel como exemplo de um povo vitorioso e justo. Muito pelo contrário. Paulo resume aqueles primeiros 10 versículos, no versículo 11, e então, no versículo seguinte, declara a lição que a história do antigo Israel deve transmitir àqueles que hão de ver.
Assim, aquele que pensa estar de pé, tenha cuidado para que não caia. 1 Coríntios 10:12.
Israel antigo fornece um exemplo de um povo que foi chamado por Deus, guiado por Deus, cumpriu as profecias de Deus e se rebelou contra Deus a cada passo e, por fim, crucificou o Criador do céu e da terra. Os adventistas não têm dificuldade em admitir esses fatos sobre o Israel antigo, mas raramente permitem que a advertência destinada rompa sua cegueira laodiciana. Eles podem citar as passagens em que a irmã White identifica a igreja como a menina dos olhos de Deus, e de fato é, mas o amor de Deus por seu povo não lança um manto sobre sua condição real. A quem ele ama, ele repreende e disciplina. Por mais que a igreja de Deus seja a menina dos olhos de Deus, Jesus resumiu de forma muito clara o seu relacionamento com essa menina dos olhos, a sua menina dos olhos.
Ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha reúne seus filhotes debaixo de suas asas, e não o quiseste. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, e em verdade vos digo, não me vereis, até que chegue o tempo em que direis, bendito que vem em nome do Senhor. Lucas 13:34-35.
Devem ser feitas as perguntas, em Jesus realmente ilustra o fim com o começo? O antigo Israel de fato ilustra o Israel moderno? O problema do antigo Israel ao longo de sua história era que eles acreditavam que sua linhagem provava que eram o povo de Deus e, portanto, que não podiam ser outra coisa senão o povo de Deus. É por isso que, nos dias de Jeremias, eles professavam ser o templo do Senhor.
A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo, põe-te na porta da casa do Senhor, e proclama ali esta palavra, e dize, ouvi a palavra do Senhor, todos vós de Judá, que entrais por estas portas para adorardes o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, e emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras mentirosas, dizendo, o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor são estes. Jeremias 7:1-4.
Essa mesma ilusão também foi enfatizada por João Batista.
E foram batizados por ele no Jordão, confessando os seus pecados. Mas, vendo ele que muitos dos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes, ó geração de víboras, quem vos advertiu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não penseis dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, pois eu vos digo que Deus pode, destas pedras, suscitar filhos para Abraão. E agora também o machado já está posto à raiz das árvores, portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Mateus 3:6-10.
O mesmíssimo entendimento equivocado dentro do adventismo, que é simbolizado pela expressão o templo do Senhor, somos nós, e de que somos a semente espiritual de Abraão, é a principal manifestação da cegueira de Laodiceia.
Deus envia mensageiros para dizer ao seu povo o que eles devem ser e fazer a fim de obedecer às suas leis de justiça, as quais, se alguém as cumprir, também nelas viverá. Devem amar a Deus acima de tudo, não tendo outros deuses diante dele, e devem amar o próximo como a si mesmos, fazendo a ele o que desejariam que ele lhes fizesse. Nenhum tio da santa lei de Deus deve ser tratado levianamente ou com desrespeito. Os que transgridem o assim diz o Senhor colocam-se sob a bandeira do príncipe das trevas, em rebelião contra seu Criador e seu Redentor. reivindicam as promessas dadas aos obedientes, dizendo: "O templo do Senhor, o templo do Senhor somos nós", enquanto desonram a Deus ao deturpar seu caráter, fazendo exatamente as coisas que ele lhes disse para não fazerem. Estabelecem um padrão que Deus não instituiu. Seu exemplo é enganoso, sua influência é corrompedora. Não são luzes no mundo, pois não seguem os princípios da retidão. Os homens não podem demonstrar maior traição para com Deus do que ao desconsiderarem a luz que ele lhes envia. Os que fazem isso desencaminham os ignorantes, pois colocam falsos marcos de orientação. Estão continuamente pervertendo princípios puros. Nas palavras da Sagrada Escritura, somos claramente informados por que a desolação sobreveio à nação judaica. Eles tinham grande luz, ricas bênçãos e maravilhosa prosperidade. Mas se mostraram infiéis ao encargo que lhes fora confiado. Não cuidaram fielmente da vinha do Senhor, nem lhe entregaram os frutos dela. Agiram como se não houvesse Deus e por isso a calamidade os alcançou. Manuscriptos Releases, volume 14, 343, 345.
Israel acreditava que, por terem sido escolhidos por Deus no início de sua história, seriam sempre seu povo escolhido. Pior ainda, também acreditavam que, por serem seu povo escolhido, ele os honraria, apesar de se recusarem a orá-lo. Profeticamente, eles eram seu povo escolhido, até que foram repudiados, mas nunca foram o povo que Deus desejava que fossem. A justiça do povo escolhido não é determinada por quem eles pensam que são. O Israel antigo é o principal exemplo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas, quando se aceita a falsa premissa de que eles representam os 144 mil no fim do mundo, manifesta-se a cegueira de Laodiceia, assim como a de Israel antigo. O Adventismo crê e ensina que eles são o povo remanescente de Deus no fim do mundo, apesar das claras evidências em contrário. Quanto mais nos aproximamos do fim do tempo de graça, mais séria e direta deve se tornar a mensagem ao povo laodiciano. Se essa premissa falsa não for deixada de lado em favor da verdade, então os exemplos de Aral, Jeroboão em 1863 ficam encobertos sob o manto da tradição e do costume. Estamos perto demais do fim do tempo de graça para nos escondermos sob esse manto por mais tempo.
E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. João 3:19-20.
A história das apostasias do Adventismo está registrada na palavra profética de Deus. É uma realidade profética. A primeira prova disso é o antigo Israel. O Israel antigo é uma história de apostasia contínua e crescente, no entanto, a Bíblia e o Espírito de profecia ensinam que o Israel antigo tipifica o Israel moderno. Por mais triste que isso seja, nunca foi tão importante compreender essa verdade como neste momento. O que está sendo desvelado com o Apocalipse de Jesus Cristo é o fato de que a história do Adventismo, como o chifre protestante, corre paralela à história do chifre republicano. Ambos os chifres servem como segunda testemunha um para o outro e, ao recusar ver corretamente uma das testemunhas, impede-se simultaneamente que a outra seja reconhecida. As linhas de Aral, Jeroboão em 1863 identificam o início do Israel espiritual moderno e, ao fazerem isso, também identificam o início do chifre republicano. A mensagem do terceiro anjo é um aviso contra receber a marca da besta. São os Estados Unidos que primeiro aprovam uma lei dominical e depois obrigam o mundo inteiro a fazer o mesmo.
As nações estrangeiras seguirão o exemplo dos Estados Unidos. Embora ela lidere, a mesma crise sobrevirá ao nosso povo em todas as partes do mundo. Testemunhos, volume 6, 395.
As verdades proféticas ligadas à crise da lei dominical não podem ser separadas da atuação dos Estados Unidos. A besta da terra de Apocalipse 13 é o sexto reino da profecia bíblica, que reina por 70 anos proféticos, segundo Isaías 23. É a besta da terra que tem dois chifres. As verdades associadas ao relacionamento daqueles dois chifres estão agora sendo desseladas, mas apenas para aqueles que escolhem entender que Jesus realiza o desselamento do Apocalipse de Jesus Cristo empregando o princípio de uma coisa para ilustrar o fim de uma coisa. Os Estados Unidos começaram como o sexto reino da profecia bíblica em 1798 e, ao longo dos 65 anos seguintes, os dois chifres que atravessariam a história juntos foram inseridos em um cenário reconhecível, mas apenas por aqueles dispostos a ver. Os 65 anos apresentados em Isaías, capítulo 7, começaram em 742 a.C. e terminaram em 677 a.C. De 1798 até 1863, esses anos se repetiram. Esses 65 anos identificam um processo de crise em ambos os chifres. Em 1863, O período inicial dos dias de um rei proféticos de Isaías 23 havia se concluído e, ao fazê-lo, estabeleceu os marcos proféticos do período final dos dias de um rei. O término do 70 simbólico de Isaías 23 é ilustrado pelos primeiros 65 anos. De 1863 até o tempo do fim, em 1989, é o período da Igreja Adventista Laodiciana, que teve início no movimento Millerita e termina no movimento dos 144 mil. Para entender o período do fim, precisamos entender o período do começo. O Adventismo não consegue fazer isso, pois seu início é marcado por sua rejeição do juramento de Moisés, que identifica justamente os 65 anos que representam o começo e o fim do Adventismo e dos Estados Unidos. Por essa razão, e esta é uma razão de grande importância, este artigo procurou estabelecer um fato profético que agora está sendo desvelado pelo leão da tribo de Judá. O fato é que, se você não estiver disposto a reconhecer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia sempre esteve na condição laodiciana, então você, logicamente, incapaz de dividir corretamente a história do Adventismo, e, sem dividir corretamente a história do Adventismo, você é incapaz de identificar corretamente o chifre do republicanismo.
Por quê? Se, depois de terem escapado das contaminações do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, novamente se deixam enredar nelas e são vencidos, o último estado deles é pior do que o primeiro. Pois teria sido melhor para eles não terem conhecido o caminho da justiça do que, depois de o conhecerem, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi entregue. Aconteceu-lhes, porém, segundo o verdadeiro provérbio, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca, depois de lavada, voltou a revolver-se no lamaçal. 2 Pedro 2:22.